Senhoras deputadas e senhores, estamos já reunidos em condições de quórum. Podemos então dar início a esta audição. Desde já agradeço ao Sr. Dr. Máximo dos Santos a disponibilidade para estar aqui presente. Peço-lhe desculpa por este atraso, mas decorre da sobreposição de um conjunto de comissões e também de trabalhos consecutivos no âmbito aqui desta comissão, da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Esta audição é feita em cumprimento do número 3 do artigo 27 da Lei Orgânica do Banco de Portugal, que estabelece o método, o procedimento de nomeação dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que são nomeados por resolução do Conselho de Ministros sob proposta do Governador do Banco de Portugal e após a audição pela Comissão competente. A Comissão competente é essa e por isso estamos aqui para essa audição, na sequência da qual sairá um relatório descritivo que será o mais breve possível remetido ao Governo para instruir o processo de designação. Eu agradeço a presença do Sr. Doutor, a disponibilidade para responder às questões que aqui vierem ser colocadas e agradeço desde já também a intervenção inicial e o facto de ter tido o cuidado de nos criar condições para distribuir previamente a intervenção inicial e vou passar-lhe a palavra, desde já dizendo que serei mais flexível com os tempos do auditado do que dos senhores deputados. Para uma intervenção, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Cumprimento respeitosamente a Sra. Presidente, cumprimento respeitosamente todas as senhoras e senhores deputados e, enfim, pareceu-me na preparação, enfim, deste processo que poderia ser útil partilhar convosco algumas reflexões que constam de uma declaração inicial que iria então ler, após o que naturalmente me sujeitarei às perguntas que queiram colocar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta breve declaração inicial procurarei explicar os motivos que me levaram a aceitar a indigitação para o cargo de Administrador do Banco de Portugal e expor, em termos sumários, o modo como concebo o seu exercício. Decidi aceitar o convite para Administrador do Banco de Portugal por ter concluído que a sua aceitação correspondia a um ato coerente com o meu percurso profissional de mais de 30 anos. Desde os tempos de jovem universitário, que o tema da União Monetária Europeia me interessa profundamente, para o que muito contribuiu o ensinamento e o estímulo de personalidades como o saudoso professor António de Sousa Franco e o professor Paulo de Pita e Cunha, pioneiro destes temas em Portugal. Permitam-me que sublinhe o facto de, em 1990, ter defendido na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa a dissertação O Sistema Monetário Europeu, uma via para a União Monetária, muito antes, portanto, de o Tratado de Maastricht ter criado a União Económica e Monetária. O meu interesse pela integração monetária europeia é, assim, bem anterior ao meu ingresso no Banco de Portugal em 1992. Mas claro que essa nova etapa do meu percurso profissional lhe acrescentou algo muito importante, a possibilidade de poder colaborar a partir de uma instituição nevrálgica no processo que levou à entrada de Portugal no euro. Pouco depois do meu ingresso no Banco de Portugal, mais concretamente em 1 de janeiro de 1993, entrou em vigor o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Abriu-se então uma nova fase da evolução do sistema financeiro português, marcada pelo processo de criação do mercado único bancário, geradora de problemas jurídicos complexos e sempre em evolução, que durante largos anos tive o privilégio de acompanhar no quadro das minhas funções. Tratou-se de uma experiência muito importante e enriquecedora, desde logo pelo facto de me ter propiciado um conhecimento prático do sistema bancário português a partir da ótica da entidade reguladora. Desde 2010, a minha experiência profissional conheceu outros destinos e desafios. Em 4 de maio desse ano, passei a presidir a Comissão Liquidatária do Banco Privado Português. a liquidação do BPP foi a primeira liquidação judicial de um banco em Portugal realizada ao abrigo da legislação aprovada em 2006, que transpôs a diretiva sobre o saneamento e liquidação de instituições de crédito. E, desde 3 de agosto de 2014, acumulo essas funções com este Presidente do Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, no quadro da pioneira, aplicação de uma medida de resolução. A ausência de precedentes relativamente a ambas as situações não permitiu aos seus gestores beneficiar de uma experiência anterior. Constituíram, também por isso, um fator de grande enriquecimento profissional, mas igualmente de considerável risco. Em 19 de novembro deste ano, o Banco de Portugal completará 170 anos de existência. Não há muitas instituições em Portugal com tamanha longevidade. No plano económico-financeiro, pode dizer-se que é uma das instituições fundadoras da modernidade em Portugal. Atravessou várias e bem distintas épocas históricas, diferentes regimes políticos, económicos e sociais, fases mais conseguidas e outras menos, tendo-se imposto na consciência coletiva dos portugueses como uma instituição fundamental do país. Uma história longa e rica, só por si, não chega para garantir o reconhecimento dos portugueses. Tal como se diz na atividade financeira que rendimentos passados não são garantia de rendimentos futuros, também o extraordinário legado histórico que o Banco de Portugal incorpora tem permanentemente de ser vivificado pelo acerto, qualidade e rigor da sua ação, pelo escrupuloso cumprimento da lei e por elevados padrões éticos. Muitas vezes, aliás, ao Banco de Portugal não basta ter razão, é preciso convencer. O Banco de Portugal é muito mais do que uma entidade de regulação e de supervisão, faceta que hoje tende a ser enfatizada. Desde a Constituição da República de 1976, que é um órgão constitucional, já que o seu artigo 102 o define como o Banco Central Nacional. E com a participação da União Económica e Monetária, o Banco de Portugal passou a ter vários aspectos do seu estatuto regulados por tratado internacional. Diversos autores e escolas de pensamento têm apontado, e bem, a qualidade das instituições e do seu desempenho como um fator decisivo para o processo de desenvolvimento económico. Integrar a administração do Banco de Portugal é, assim, uma enorme responsabilidade. As sequelas da crise financeira global, da aplicação do memorando de entendimento com a Troika e da crise do euro, o desgaste provocado por acontecimentos graves em várias instituições bancárias portuguesas, as incertezas associadas à recente criação de uma arquitetura de supervisão financeira à escala europeia, a revolução regulatória conducente à alteração, num curto período, dos paradigmas da regulação e da supervisão financeira e o processo de criação assimétrica da União Bancária criam um quadro especialmente complexo para a atuação do Banco de Portugal, a que se adicionam conhecidos problemas no setor bancário, tudo no contexto de uma economia algo frágil. Estamos a lidar com realidades totalmente novas e há bem pouco tempo consideradas improváveis, como é o caso da União Bancária, com a agravante de ocorrerem num quadro de enorme incerteza quanto ao destino da União Europeia, como bem ilustra o referendo inglês do próximo dia 23 de junho. Com a criação do euro e, mais recentemente, da União Bancária, as competências do Banco de Portugal alteraram-se profundamente. No quadro do processo de integração europeia, Portugal aceitou a amputação de parcelas importantes da sua soberania formal, convicto de que a partilha dessas competências com os seus parceiros levaria a uma melhoria global das condições de vida dos seus cidadãos. Foram decisões políticas tomadas por representantes da larga maioria do povo português. Portugal participa na União Económica e Monetária e na União Bancária por tal ter sido considerado do seu interesse nacional. O exercício das competências do Banco de Portugal tem de ser feito com independência e em conformidade com os tratados e a legislação europeia, o que em nada pode conflituar com o dever de o Banco de Portugal, na respectiva esfera de intervenção, avaliar cada decisão à luz do interesse nacional. O Banco de Portugal faz parte do Sistema Europeu de Bancos Centrais, mas essa participação não foi, não é, nem nunca poderá ser um fator de menorização da sua identidade nacional. Com efeito, trata-se de uma instituição portuguesa que só existe e tem razão de ser porque há um Estado soberano chamado Portugal. O que em nada contradiz a participação leal e empenhada no processo europeu de integração monetária e financeira, se corretamente entendida. Na verdade, quanto melhor sucedidos e mais realizados estiverem os Estados-membros, mais forte e coesa será a União Europeia. Assim, o Banco de Portugal pode e deve assumir-se como um dos protagonistas centrais da definição de uma estratégia nacional para a promoção da estabilidade financeira, fazendo com que o sistema financeiro português satisfaça plenamente os objetivos que lhe são cometidos no artigo 101 da Constituição da República: garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social. Uma das missões do Banco de Portugal, que também lhe confere um estatuto particular, é de constituir um importante centro de reflexão e investigação económica autónoma, com reconhecimento europeu. Trata-se de uma missão fundamental, norteada pelo rigor científico, que deve refletir a pluralidade das escolas relevantes de pensamento e que se pode e deve estender também ao plano do direito da regulação bancária e financeira, atenta à crescente complexidade que o mesmo tem vindo a ganhar e o benefício que pode trazer ao país. Os administradores do Banco de Portugal têm um estatuto protegido pela lei e pelos tratados europeus. Beneficiam mesmo de um regime de relativa inamovibilidade, já que só nas condições definidas no artigo 14º, número 2 dos estatutos do SEBC podem ser exonerados. Para muitos, é um privilégio difícil de entender à luz de princípios democráticos. Para outros, é uma condição essencial para o seu adequado desempenho. Tal regime é um elemento central do princípio da independência dos bancos centrais nacionais. Pode discutir-se se esse princípio é bom ou é mau, mas o que não pode negar-se é que ele constitui um dos fundamentos constitucionais da União Económica e Monetária, sendo mesmo um requisito jurídico indispensável que os Estados-membros têm de cumprir para aceder à terceira fase. Esta configuração institucional responsabiliza ainda mais o exercício das funções para que estou indigitado. Seguramente, não vislumbro nesse regime jurídico uma licença para errar, uma garantia que facilite menor diligência. Pelo contrário, vejo-o como impondo-me obrigações de diligência e dedicação acrescidas relativamente aos comuns gestores, e considero a prestação de contas aos portugueses, em especial através dos seus representantes nesta Assembleia, um dever central. Quando, em 1992, ingressei nos quadros do Banco de Portugal, fi-lo pelo gosto das matérias de que me iria ocupar, pela admiração que a instituição suscitava e pelo que significava. Expectativas que foram confirmadas, designadamente por ter constatado que a qualidade média dos colaboradores do Banco de Portugal é muito elevada. Procurei sempre trabalhar com espírito de equipa, em atenção ao princípio de que a probabilidade de se fazer bem em conjunto é sempre maior do que sozinho. Estive disponível para aprender com os que sabiam mais e tinham mais experiência. Fiz da lealdade institucional um mandamento, a todos procurei respeitar e ouvir, mas sem nunca ter medo de defender o que pensava e de decidir de forma independente. O espírito com que encaro as funções para que agora estou indigitado, salvaguardado o patamar totalmente diferente do nível de responsabilidades, é basicamente o mesmo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Dr. Luís Máximo dos Santos, para uma intervenção que será uma intervenção de 8 minutos, com resposta consecutiva também de 8 minutos. Dou a palavra à senhora deputada Margarida Mano. Sim.
Cumprimento naturalmente o Sr. Luís Máximo dos Santos, a quem agradeço de resto esta esta nota breve, onde nos permitiu não só fazer a sua leitura do currículo, de uma parte do currículo, uma vez que tem também desempenho em cargos públicos e outros que não referiu, mas também nos permite ver a sua perspectiva sobre aquilo que é o Banco de Portugal, a independência do Banco de Portugal e as condições em que as pessoas que são nomeadas no Banco de Portugal as devem assumir, e também, muito naturalmente, alguns dos dilemas e das tensões e das questões em que neste momento estamos ao nível da União Bancária, da União Económica e Monetária, e, portanto, algumas das questões que de resto têm vindo a ser afloradas aqui no Parlamento em várias dimensões. E as questões que eu queria colocar são, eu sistematizei-as a três níveis, tendo em conta o seu conhecimento e o lugar para que está a ser proposto. Por um lado, lições a tirar da experiência recente da proximidade nos processos de liquidação de dois bancos portugueses, e portanto aí eu colocaria algumas questões. Num segundo nível, a apreciação que faz no âmbito da União Bancária sobre a instituição do Mecanismo Único de Resolução à escala da União Europeia e a arquitetura do Banco Central Europeu. Eu sei que o referiu já aqui e, portanto, embora de qualquer forma, e provavelmente terá oportunidade depois noutras intervenções de o fazer. E, finalmente, uma questão que nos preocupa e que também aborda, que tem a ver com a questão da incerteza ao nível da União Europeia e, portanto, da União Económica e Monetária e da Zona Euro, com algumas questões em cima da mesa neste momento. Relativamente à primeira, portanto, às lições a tirar da sua experiência recente, conhece bem bancos em insolvência. O BES já tem caminho aberto para o fim com a decisão do Banco de Portugal polémica em 29 de dezembro de 2015, que de resto já motivou alguns processos em tribunal. E, portanto, a questão que eu colocaria era que lições retira da sua experiência como administrador de um banco mau, e não digo isto para o zangar, porque sei que não é a expressão que de facto agrada a nenhum de nós. E passados dois anos, que balanço faz da decisão da resolução do BES? Isto é, se fosse possível reescrever a história e se lhe competisse tomar a decisão, optaria pela medida de resolução então adotada e, portanto, a segregação entre um banco bom e um banco mau. Pronto. Ainda neste âmbito, um aspecto que me parece também incontornável em termos de lições tem a ver com as conclusões do livro branco do Banco de Portugal, que foi recentemente publicado e que traz algumas notas de reflexão sobre mudanças, sugestões importantes. Eu destaco duas, mas de qualquer forma, nomeadamente aquela ideia de que se deve ser uma entidade autónoma e, portanto, controlada pelo Ministério das Finanças a vender ativos ou bancos de transição, como o novo banco, deixando o Banco Central de ter esta competência. Se concorda? Se sim, porquê? Mas sobretudo se a este nível sentiu dificuldades, uma vez que não é assim neste momento. E a outra questão que também retiro tem a ver com a comercialização dos produtos financeiros ser defendido, que deva estar sobre a alçada de um só regulador, independentemente de haver supervisão de mais do que um regulador, e se considera que um modelo deste tipo poderia ter evitado alguns dissabores nas experiências recentes. Eu vou passar à frente e passaria pelo tempo à questão da apreciação segundo nível da arquitetura do Banco Central Europeu e do mecanismo de resolução. Eu perguntava-lhe que apreciação faz do mecanismo único de resolução instituído à escala da União Europeia, isto é, atualmente muitos de nós se perguntam e muitos de nós nos perguntamos o que é que se o MUR dispõe efetivamente de um fundo de resolução suficientemente capitalizado, por exemplo, se o Banco Central se poderia, por exemplo, ter mecanismos de resolução dimensionados, vamos imaginar, para resgatar um banco como o Deutsche, por exemplo. Enfim. Isto é, este processo aonde é que nos leva? E, por outro lado, neste contexto, se também se considera viável a mutualização dos prejuízos de quebra de um banco pelos seus pares e como é que fica o trade-off entre o risco sistémico e o risco moral. Eu sei que estou a tentar gerir o tempo da melhor maneira, sobretudo porque presumo que... E, portanto, dada a sua... Eu deixaria então e iria talvez para aquelas que deixaria algumas para a segunda ronda se for necessário, embora presumo que outros farão, e iria à questão dos impactos das alterações na zona euro e na União Económica Monetária. Do que escreveu em alguns artigos, presumo que é um europeísta como eu. Diz em 2011, provavelmente, na altura da crise, a Europa é agora mais precisa do que nunca. Mas, às vezes, e vou passar a citar o governador Carlos Costa há pouco tempo aqui na Comissão do Banif, dizia, às vezes é preciso ser muito, muito europeu para conseguir passar por cima de algumas coisas. A minha questão é, que consequências é que há, ou as minhas questões, que consequências teria para a União Económica e Monetária a eventual vitória do Brexit, apesar do Reino Unido não incluir a zona euro? O que é que lhe parece em termos, nomeadamente, o impacto ao Banco de Portugal? E a um outro nível, por exemplo, que consequências teria, por exemplo, a convocatória da Finlândia, de um referendo sobre a permanência no euro da Finlândia, e se lhe parece juridicamente sustentável, à luz do direito europeu, esta pretensão? No fundo, o que gostávamos de ouvir era a sua opinião sobre o impacto para Portugal da saída de um parceiro da zona euro e se deve o Banco de Portugal eleger elaborar um plano de contingência para um cenário de desagregação parcial ou mesmo total da zona euro. Aliás, vi que tem aqui uma estratégia nacional para a promoção da estabilidade financeira, é uma das expressões usadas pelo Sr. na intervenção que faz, como um papel do Banco de Portugal. E se sim, se de facto é importante elaborar um plano de contingência, quais os elementos centrais de um plano de contingência neste contexto? Finalmente, e agradecendo, embora deixe algumas questões que, caso não sejam colocadas, depois retornarei, eu gostava de perceber, em termos de síntese, obviamente que tomou aqui e descreveu uma posição institucional que enquadra aquilo que é a sua perspectiva, mas de uma perspectiva mais concreta, em termos de ações, quais os principais desafios que antevê para um novo administrador do Banco de Portugal? E quais são, nomeadamente no plano europeu, e quais são no plano do sistema financeiro e no plano das instituições, portanto, no fundo, nos três planos, e quais deverão ser as suas prioridades imediatas? Muito obrigada. Não sei se...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos.
Muitíssimo obrigada, Sra. Deputada Brilhamente, pelas perguntas. Eu, excepcionalmente, começo mesmo pela última, porque, repare, é difícil dizer quais são os desafios de um administrador. Os desafios são da instituição. Eu, enfim...
Estão aqui um pouco mais.
Mais próximo, ok. Nada, obrigado. Eu dizia que... os desafios são da instituição. O administrador integra-se numa equipa, uma equipa que tem uma liderança, e naturalmente cada um, o que se procurará fazer será precisamente dar o seu contributo a partir de experiências que são diferentes, mas que também têm pontos comuns sobre esses mesmos desafios. Portanto, quer dizer, eu não tenho, nem acho que deva ter propriamente um programa para aquilo que vou fazer, mas tenho, evidentemente, ideias e reflexão e trabalho sobre as matérias de que o Banco de Portugal se ocupa. Passaria agora à primeira pergunta, no fundo, as lições dos processos de liquidação. Eu diria que temos de equacionar isto em planos diferentes. Quer dizer, liquidação propriamente houve a do Banco Privado Português. Irão agora existir, sem dúvida, as do Banco Espírito Santo, quando for retirada a autorização, e também a do Banif. Eu penso que a liquidação de um banco, salvo contextos muitíssimo excepcionais, deve procurar sempre ser evitada. Porque, e até digo mais, enfim, tem-se dito, enfim, e pessoalmente fico satisfeito com isso, que a liquidação do Banco Privado Português correu razoavelmente bem, tanto quanto era possível, abre horizontes para a possibilidade de recuperação da ajuda de Estado quase integralmente que o Banco, que o Estado em determinada altura fez, quando a recuperação média para a Europa não chega aos 20%. Mas isso não nos deve, digamos, fazer pensar que a liquidação de um banco é uma coisa que se possa fazer, enfim, de ânimo leve. Tanto mais que há uma diferente cultura nos Estados Unidos e na Europa. Os Estados Unidos, que têm um sistema bancário muitíssimo grande, com muitos bancos pequenos, estão habituados, os clientes, a saberem lidar com processos de liquidação que ocorrem com frequência. Na Europa, não. A liquidação de um banco é uma coisa que não está assumida pela comunidade. E, portanto, o que agora, enfim, se criou é um mecanismo de resolução, não é? Que funciona como uma antecâmara da liquidação, permite salvaguardar, diz, melhor os objetivos de estabilidade financeira, e, num certo sentido, será verdade, mas o mecanismo da resolução é também um terreno desconhecido. É um terreno desconhecido e nós estamos aqui, enfim, a ver, pelas experiências duas que já temos, os problemas que podem suscitar-se. Eu acho que houve um bocadinho a sensação de que quando se, enfim, começou a desenvolver na União Europeia a ideia da resolução, que vem um pouco importada dos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos só se cinja a bancos pequenos, não resolveram nada da crise de 2007-2008 com resoluções, sejamos claros, resolveram à moda clássica, com fundos públicos que depois são recuperados, mas a resolução, que é o modelo com que temos, e eu não antevejo que ele vá mudar a breve trecho, está a ser construído, acabou de ser construído, mas eu acho que vai enfrentar cada vez mais críticas no contexto da Europa, até pelos problemas que coloca para os investidores em bancos, e não só. Vejam, por exemplo, ainda agora em Itália houve a resolução de alguns bancos em que os obrigacionistas subordinados, como é das regras, ficaram penalizados, quando há poucos anos o Estado tinha concedido benefícios fiscais para as pessoas adquirirem essas obrigações. Ora, isto é completamente contraditório nas políticas públicas. Mas mais do que isso, a ideia que está no fundo na resolução é uma ideia que nos é simpática face ao que foi a crise financeira, que é dizer assim, bom, vamos separar o risco soberano, não é, o risco dos Estados, do risco bancário. Vamos, por fim, à ideia de que os Estados vão, enfim, indefinidamente suportar os bancos e, portanto, vamos fazer cair os custos sobre aqueles que têm interesse neles. Isso em si é muito interessante, só que a verdade é que a história demonstra que, desde sempre, desde que, enfim, a partir do Renascimento, a atividade bancária se afirmou, o Estado e a banca sempre estiveram profundamente ligados. Isso verifica-se em todo lado. Não é nenhuma perversidade, digamos assim, e até o modo como o Estado e a banca se relacionam dita condutas diferentes. Vejam, por exemplo, que enquanto nos Estados Unidos, enfim, com uma estrutura lobbyista muito poderosa, outro anos e anos de desregulação, a doutrina do Sr. Alan Greenspan, houve o que houve. E no Canadá, que é ali mesmo ao lado, e que tem uma cultura completamente diferente nessa matéria, não se conhece um banco que tenha tido um problema. Portanto, eu, digamos, uma lógica de realpolitik, diria assim, convoca-nos para tentar fazer com as regras da resolução o melhor possível. Mas eu duvido que não se comecem a levantar oposições em crescendo na indústria e noutros setores, até porque, fundamentalmente aqui, há um problema, criou-se um modelo único para lidar com as crises bancárias. E as crises bancárias têm origens distintas, têm etiologias próprias, radicam às vezes em fatores diversos. E, portanto, há, na minha perspectiva, alguma falta de flexibilidade na legislação europeia que aplica um modelo que vai seguir necessariamente um caminho, não que a consagração da resolução não pudesse ser um bom instrumento, mas não sei se, com esta rigidez, sem deixar válvulas de escape, sem modelos alternativos, não corremos o risco de, precisamente um dia, amanhã, quando um problema se puder num grande banco dos grandes países, afinal se chegar à conclusão que se tem que mudar as regras porque a resolução não vai funcionar, não é? E esse é um problema real, pelo que, aliás, ainda não sonhava sequer, nem nenhum português, que algum banco seria resolvido, mas quando saiu a legislação de 2012, por acaso interessei-me por ela e escrevi um artigo, justamente em que uma das coisas que chamava a atenção, entre outras, era realmente, por exemplo, um problema, e com isto vou ao encontro de outra das suas perguntas, um problema que é este, quer dizer, o Banco de Portugal, não interessa ser o Banco de Portugal, pode ser uma autoridade, quer dizer, mas o Banco de Portugal, neste caso em concreto, podia ser outra autoridade com a supervisão que não é o Banco de Portugal, fica simultaneamente num papel algo contraditório, porque fica com poderes de regulação, não é? E ao mesmo tempo, digamos, com um banco que tem, de algum modo, poderes para interferir na sua gestão. Quer dizer, podem emergir situações de conflito de interesse, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, nesse sentido, creio que se começou, aliás, a formar um consenso sólido em Portugal sobre isso, a separação dessas funções da Autoridade Nacional de Resolução do Banco de Portugal, que eu creio que o Sr. Governador publicamente, inclusive, já admitiu, será algo positivo, porque, reparem, na venda de um banco está muito mais, não, quer dizer, há elementos que sobrelevam, que têm uma dimensão puramente, às vezes, política, quer dizer, e, portanto, um outro tipo de estrutura que não o Banco de Portugal, para além dessa situação de ficar melhor separadas as águas, eu acho que isso seria positivo.
Para terminar,
não, era só ainda um ponto, bem, sobre o Brexit, isso, enfim, eu ainda não me atrevo a fazer previsões, porque esse então ainda é um terreno ainda mais desconhecido. Eu sou sempre favorável, e acho que isso faz parte das instituições no seu recato, prepararem, enfim, planos de perspectiva para acontecimentos que ganham verosimilhança, sejam quais forem, não é? Agora, seguramente é um acontecimento que não deixará nada indiferente, mas eu acho que isso vai muito para além da dimensão económica, porque nós não nos podemos esquecer, como portugueses, que o nosso aliado tradicional no quadro europeu sempre foi o Reino Unido. No fundo, a nossa independência política, todos sabemos isso, com algumas maldades de caminho, mas devemos-la muito à aliança inglesa, e, portanto, ficar numa união que tenderia cada vez mais a ficar, enfim, a pender para o centro alemão, e com o Reino Unido de fora, eu acho que isso coloca a Portugal a necessidade de uma reflexão profunda sobre a sua estratégia de inserção no espaço europeu. Que pelo menos a reflexão seguramente vai ter de existir.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos, Srs. E Srs. Deputados. Também agradeço que nos tenha a sua primeira intervenção, que penso também tentou dar algumas pistas sobre, não só sobre o seu percurso, mas sobre as questões relacionadas com a sua a experiência, nomeadamente nas questões de liquidação de um banco, que possam ter a ver com uma mais-valia no que significa também para as situações de decisões com que estão confrontadas as entidades, nomeadamente o Banco de Portugal. E, de facto, reconhecendo esse percurso pessoal e profissional e também a sua formação académica, queria perguntar-lhe que análise faz do que se tem passado em Portugal da lei, aliás, prende-se também com a resposta que já foi dando à minha colega, mas que análise faz do que se tem passado e da atuação e meios que o próprio Banco de Portugal tem para fazer para fazer face aos problemas que foram surgindo no sistema financeiro português e no sentido de cumprimento dos objetivos que o próprio Banco de Portugal tem. Se há algo a alterar, e nós já vimos aqui que o próprio, e também acabou de se referir a isso, o próprio Governador do Banco de Portugal considera que a confusão entre as funções de entidade reguladora, ao mesmo tempo supervisão e de vendedora de bancos, acarreta dificuldades e problemas que necessariamente terão que ser geridos de uma outra forma. Porque nós temos visto que até aqui as coisas não têm estado bem e não têm funcionado da melhor forma. Porque necessariamente os bancos têm que garantir aos seus depositantes que o dinheiro está lá no final de todo o processo. E o que nós temos verificado é de facto também que o Banco de Portugal se tem preocupado com a estabilidade do sistema financeiro, e isso é naturalmente correto, mas nós temos que perceber que não só os processos de auditoria, como muitas vezes até as questões relacionadas com a idoneidade e a verificação da idoneidade, verificamos ao longo destas várias experiências más que fomos tendo, que muitas das vezes a idoneidade nunca foi levantada. Ou seja, as coisas foram-se passando, mas os processos foram-se arrastando. E, portanto, a minha pergunta era, na sua perspectiva, o que é que tem sido feito. Eu também queria perguntar-lhe, relacionado com isto, quais são os desafios e prioridades que atende no plano europeu, no plano das instituições e no próprio plano de articulação das instituições Banco de Portugal, CMVM, porque ainda há pouco tivemos aqui ao lado a Comissão de Trabalhadores e também os lesados do BANIF e verificamos, e não foi só neste processo, noutros também, infelizmente isso aconteceu, os produtos são vendidos, tudo é cumprido aparentemente, mas as pessoas a quem esses produtos são vendidos não têm o conhecimento para saberem o que é que estão a comprar. E isto é bastante grave, porque, de facto, de certa maneira, as pessoas estão desprotegidas relativamente aos investimentos que estão a fazer. Não é a mesma coisa tratarmos de investidores qualificados de tratarmos de com investidores que não são qualificados. E muitas das vezes não vamos dizer que essas, quem vende não tem conhecimento de que investidor está perante o processo de venda, porque eu acho que na maior parte das vezes sabe-se com quem é que se está a falar. E naturalmente as obrigações de informação, as obrigações de clareza e transparência, mas também de rigor nos produtos que estão colocados no mercado. E muitas das vezes são colocados já numa fase em que já nem tudo está a correr bem, aliás, tudo está a correr mal, e as pessoas continuam a ser instigadas quase a comprar e a voltar a comprar. E isto, de facto, não é correto. Também achei importante aquilo que falou no que diz respeito Acho que, eu estava aqui à procura, no que diz respeito à falta de flexibilidade da própria legislação europeia. Nós estamos a verificar, e isso eu também, como também faço parte da Comissão de Inquérito ao BANIF, que, de facto, eu sou levada a concordar com aquilo que... tentou aqui dizer no que diz respeito à rigidez dos modelos, porque nós questionamos. O fundo de resolução será suficiente para acarretar com um problema bem maior? Bom, nós já sabemos que nos processos de quando se tratou da Espanha, não se avançou para um processo de intervenção como se avançou em Portugal, por muitas e variadas razões, mas a verdade é que nessa fase, como o Sr. Doutor acabou de dizer, temo que perante um problema de um grande banco e se for em determinado país as coisas aí mudem. Mas então se é assim, se nós já estamos a verificar que algo não está a funcionar devidamente, porque depois, na fase final, verificamos que a solução, a pretensa solução imposta aos países trouxe mais problemas do que vantagens, então para que insistir nessa solução? Continuamos a bater com a cabeça na parede, sabemos que temos que alterar algumas regras e algumas condições e que papel têm neste momento as próprias instituições, nomeadamente o Banco de Portugal, para influenciar, mesmo no próprio Conselho de Governadores, essas decisões para um caminho que, naturalmente, nós já estamos a verificar que não é um caminho mais correto. Depois, perguntava-lhe ainda, fala-se também no que diz respeito ao processo de garantia comum de depósitos. Como se encontrará o tal equilíbrio para que a solução final não seja sempre para custos para os contribuintes? Que processo, quer dizer, esta união bancária está atrasada, mas a realidade continua e a crise começou em 2008 e já lá vão 8 anos. A crise internacional financeira que se propagou às economias e aos países começou em 2008. Já passaram 8 anos, há países com outro tipo de, digamos, de mecanismos e até de flexibilidade e rapidez e eficácia para as soluções e aos países como Portugal, muitas das vezes, por querermos ser bons alunos, somos tão bons alunos que acabamos por acarretar com resultados menos bons. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hortense Martins. Bom, a União Bancária, talvez convenha situar essa questão, foi adotada um bocadinho em estado de necessidade. Quer dizer, foi uma legislação que, enfim, surge em 2012, com vários Estados com o seu poder muito enfraquecido e com uma escassa capacidade de intervenção. E, por isso é que eu, ainda o que a senhora deputada disse há pouco, que me identificou como europeísta, e é verdade, mas os europeístas atualmente são os que sofrem mais, porque de facto, o rumo da integração não pode, na minha ótica, deixar ninguém satisfeito, sobretudo na perspectiva de países como Portugal. E, portanto, essa legislação surgiu. Espantou-me que em Portugal ela tenha sido, digamos, acolhida de uma forma quase salvífica, que era o que ia completar e resolver a crise. Penso, sinceramente, que a própria indústria, por exemplo, através da Associação Portuguesa de Bancos, não terá feito um trabalho, talvez, profundo de, enfim, alertar o poder político, os cidadãos, sobre o que é que tudo isto podia significar. E, portanto, agora que a legislação existe, quer dizer, a sua mudança só pode ocorrer no quadro político, não é? Através das normas que a União Europeia tem para o efeito e em que Portugal participa como membro de pleno direito. Bom, O que é que o Banco de Portugal tem feito? Eu, enfim, não me quereria talvez envolver excessivamente nisso por uma razão. Desde 2010, a minha experiência tem sido focada noutra temática, não é? E bastante absorvente, embora para trás com muitas outras coisas. Mas, enfim, não vou negar que conheço diversas evoluções que se têm verificado no recrutamento, em várias reestruturações que o banco fez e... É preciso não esquecer que realmente o que se passou de 2008 para a frente tem sido um verdadeiro terremoto e que não há meio de se verdadeiramente parar e, portanto, as instituições também têm alguma dificuldade, muitas vezes, em dar conta de tanto problema em conjunto, porque efetivamente eles são mesmo bastante grandes. Agora, é claro que, naturalmente, como eu disse há pouco, quer dizer, a razão pela qual aceito a indigitação é de poder, na sede própria, enfim, no Conselho, na instituição, poder, com a minha experiência, no que ela possa valer, contribuir para, digamos, um processo de reforço da instituição, porque é uma instituição, como eu tive a ocasião de sublinhar, estruturante de Portugal, na sua vertente económica ou financeira. Depois, sobre, enfim, a articulação com os outros reguladores e a questão da comercialização dos produtos. Repare, essa matéria é das mais difíceis. Eu sei que tem havido um grande esforço para desenvolver a literacia financeira, que é assim uma palavra que se diz, mas as pessoas não podem nunca esquecer-se do seguinte: uma pessoa pode ser um cirurgião insigne e estar completamente à margem das questões financeiras. E, portanto, é mesmo assim, não é? Quero dizer, e isso torna, às vezes, de quão práticas, e é isso que a supervisão comportamental tem de fazer, com práticas que muitas vezes são de fuga para a frente, enfim, com trabalhos por objetivos, etc., de procurar, digamos, colocar produtos, às vezes, de facto, nem sempre da melhor forma, é sempre um total esclarecimento, as coisas correm mal. Também é verdade, e isto sem invalidar nada do que acabo de dizer, que por vezes também as pessoas confrontadas com margens de remuneração que são bastante simpáticas, enquanto as coisas correm bem, deixam-se estar, e quando o risco emerge, aí é que, enfim, vem um problema mais complicado. Mas isso, enfim, é da natureza humana, de certo ponto, e, de resto, a procura de margens elevadas não é nada de que não seja adequado. Mas temos de ter um pouco de consciência que, se os juros por vezes são maiores, o risco também do produto é capaz de o ser, ou ser-lo-á, certamente. Agora, e para terminar, quanto às questões que me colocou, eu direi também o seguinte: sem dúvida que a articulação com os outros supervisores é um aspecto que, talvez eu diga, seja mesmo daqueles que é mais gritante ser modificado. Eu diria que o nosso sistema financeiro não pode continuar mais, digamos, com esta ausência que, enfim, se verifica, de realmente articulação, adequada coordenação entre os diferentes reguladores. Não é tanto, na minha ótica, uma questão do sistema ser melhor ou pior, porque os sistemas, o Twin Peaks ou o sistema de supervisor, têm todos vantagens e inconvenientes. Este que nós temos é até coerente com a estrutura que na Europa se consagrou tripartida na sequência do relatório Larosière, mas há uma coisa que tem que ter, é que tem que ter um Conselho Nacional de Supervisores Financeiros a sério, e atualmente não tem. Quer dizer, temos que arranjar realmente uma mudança radical que torne o Conselho uma instituição, que mude a sua filosofia, porque sem isso, efetivamente, os portugueses ficam às vezes perplexos com, digamos, situações em que o regulador A, e não está em causa agora apontar culpas absolutamente ninguém, mas o regulador A não comunicou com o B não comunicou com o C, e de tudo isso gerou-se uma ineficiência que depois os cidadãos e os consumidores de produtos financeiros pagam caro e com, consequentemente, problemas para, enfim, o próprio poder político que, no momento, estiver em funções.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo aqui a presença do Dr. Luís Máximo dos Santos e felicito pelo convite que recebeu e que, de resto, motiva esta sua audição. O doutor tem uma vasta experiência profissional, conhece muito bem o Banco de Portugal, o sistema financeiro, portanto, tem formação académica também riquíssima e, portanto, está perfeitamente habilitado para as funções. Cumpre-nos aqui esclarecer a sua visão do sistema financeiro, dos problemas que enfrenta, dos problemas que teve que enfrentar, agudíssimos nos últimos anos, e aqueles que tem em mãos ainda pendentes de resolução. Pergunto-lhe como é que avalia a atuação do Banco de Portugal nos últimos anos, face a estes problemas das intervenções, de resolução do BPN, no BES, no caso Banif. O que é que falhou, visto a esta distância, foi a atuação do próprio banco, foi insuficiência do quadro regulatório, da legislação, e, entretanto, esses fatores foram já corrigidos ou ainda permanece muito por fazer? Faz sentido implementar uma separação entre a chamada banca tradicional, recolha de depósitos, concessão de créditos, e a banca de investimento, nomeadamente a venda de produtos com risco, que têm sido oferecidos de forma agressiva a um público que não é, portanto, que exista aversão ao risco tradicionalmente, portanto, e também apresenta essa elevada iliteracia financeira, se essa não será uma solução avisada de se implementar. O Banco de Portugal tem ou tinha os poderes necessários, nomeadamente para retirar a idoneidade aos gestores bancários, se assim fosse, se revelasse necessário? Ou, e se tinha esses poderes, usou-os com a diligência que se impunha? Ou aí também houve alguma complacência na atuação? Já referiu a relação entre os diversos reguladores com os quais o Banco de Portugal interage. No caso concreto com a CMVM, como é que avalia essa relação? É de cooperação ou há alguma competição ou atrito entre as duas entidades? Quanto aos problemas pendentes, sobre os quais estará agora uma palavra a dizer, como é que vê a situação das ajudas dos bancos que ainda estão por devolver, e em especial o caso da Caixa Geral de Depósitos, dado que esta situação pode, num caso limite, conduzir a pressões para a sua privatização, algo que presumo que também não defenderá como desejável. Depois de assistirmos variadas vezes a afirmações da solidez do sistema financeiro, entretanto aconteceu o Banif e mais recentemente vimos vir a público, inclusive o Governador do Banco de Portugal, defender a eventual necessidade de se constituir o Banco Mau e a existência de largos milhões de ativos tóxicos que seriam, portanto, transitados para esse veículo. Como é que avalia também esta situação? Há, efetivamente, necessidade de criar este mecanismo e que configuração deverá ter? Deverá assumir a figura de um veículo transitório com duração limitada no tempo ou poderá ser um banco mesmo com licença com atuação para depois negociar esses ativos que vai receber da demais banca com os clientes? Tentar reestruturar esses créditos, tentar recuperá-los e não apenas liquidar esses contratos e vender no mais curto espaço de tempo os ativos que são dados de garantia, que no caso da crédito à habitação tem consequências dramáticas para imensas famílias, como compreenderá. E essa configuração do Banco Mau, na sua opinião, deverá recorrer a fundos do Estado ou, pelo contrário, pode constituir-se pela realização em espécie do seu capital, realizado precisamente pela transferência dos ativos dos demais bancos para este mecanismo. Depois tem a situação do novo banco, que para já estamos perante um compromisso assumido pelo Governo português perante as instituições europeias de venda a um prazo relativamente curto, ao contrário do que tem sido a prática noutros países, nomeadamente a Inglaterra, em que os bancos intervencionados estão a ser vendidos faseadamente e com um prazo muito maior. Vê razões para se renegociar esse compromisso ou devemos cumprir com as metas atuais que estão subjacentes a esse mesmo compromisso? Acha defensável e viável que o novo banco se mantenha como banco público na esfera do Estado, eventualmente integrado na Caixa Geral de Depósitos? Entendo que, à luz da defesa do interesse nacional, esta seria a melhor solução para a defesa desse interesse nacional, para manter um setor bancário importante, com centros de decisão em Portugal e também tendo em vista evitar eventuais resoluções futuras que a sua privatização poderia conduzir. O caso Banif, recentemente, sugere que existe uma estratégia do BCE, das autoridades europeias, para a concentração em poucos grupos de âmbito europeu. O Banif foi entregue ao Santander, um banco espanhol. O novo banco poderá seguir o mesmo caminho. Há outros bancos portugueses que já têm uma participação de grupos espanhóis muito importante. Como é que também analisa esta possibilidade de repente termos a maior parte do sistema bancário português controlado por capitais do país vizinho de Espanha? Como é que analisa essa situação, que seria única no contexto dos países da zona euro? Que perigos é que vê ou não daí para o sistema, para a estabilidade do sistema bancário e para a luz da defesa do interesse nacional? A arquitetura da zona euro, temos afirmado, o Bloco de Esquerda, é desequilibrada, tem defeitos de concessão, desde logo não existe um mecanismo de reciclagem de excedentes, perdemos um mecanismo cambial, mas não foi criado outro que o substitua. Isto cria um desequilíbrio permanente. Vê a viabilidade dessa lacuna ser suprida, se há vontade política, se acha que isso é desejável e se o Banco de Portugal poderá ter alguma atuação no âmbito do Eurosistema, nesse sentido, a defender uma solução nessa direção, se entender que é esse o caminho desejável.
Para já. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela minha extensão. Quanto à atuação recente do Banco de Portugal, e designadamente em relação aos casos que mencionou, eu recordo que tiveram lugar comissões de inquérito no caso do BPIANA, do BES, e está a decorrer uma do Banif. E, portanto, eu acho que essas serão as sedes que foram adequadas, digamos, e uma delas está em curso, para se tirarem as ilações e as conclusões do processo. Portanto, enfim, não gostaria por aí de dizer muito mais. E sublinho também que de aqui para a frente, precisamente por causa da União Bancária, a supervisão está muito mais europeizada, quer dizer, o que Nós às vezes desvalorizamos-nos muito enquanto portugueses, porque começamos sempre a dizer, ah, que maravilha, aqui falhou-se muito e agora vão ser supervisão feita no BCE, mas quer dizer, isso não é nenhuma garantia só por si, porque todas as outras instituições europeias tinham largos anos de experiência, o BCE está a começar, começou em 4 de novembro de 2014, e nada nos diz necessariamente que só por ser o BCE as coisas vão correr muitíssimo melhor. Devo dizer, aliás, e agora fazendo a ponte com outra questão, que a questão da concentração bancária é realmente uma questão sobre a qual é preciso atenção, porque a concentração bancária, no fundo, como é que eu ia dizer, amplia o fenómeno que, a certa altura, se quis contrariar, que é o too big to fail, não é? Porque quanto mais concentrados e maiores se forem os bancos, mais esse fenómeno é uma realidade. E não é preciso ser, digamos assim, uma pessoa com ideias profundamente de esquerda. Eu recordo-me que o governador do Banco de Inglaterra disse a propósito da questão do too big to fail, se um banco é too big to fail, é too big, ponto. Porquê? Porque no quadro dos mecanismos da economia de mercado é suposto que, enfim, as falências possam ocorrer, embora isto não contradiga aquilo que eu disse há pouco, que as liquidações de banco devem ser evitáveis, por causa da especialidade, de facto, única da banca, em que um problema num determinado banco pode até atingir outro que esteja a ser extraordinariamente bem gerido, dado o efeito de contágio. E isso é que não se acontece nos outros setores. Se uma empresa de um setor industrial for à falência, normalmente há mais cota de mercado, pode haver problemas, pessoas ficaram com dívidas, mas outras empresas tomam posições. Na banca, a questão, de facto, não se põe nesses termos. Depois, enfim, sobre a relação CMVM-Banco Portugal, eu não particularizaria, direi apenas que, na linha do que há pouco respondi, que como aparece ajustado, é que seja melhorado e bastante o relacionamento, quer dizer, não é uma questão de relacionamento, porque senão é um problema, não pode ser, nem é certamente de relações dos titulares, quer dizer, tem que haver mecanismos institucionais que tornem essa coordenação uma realidade. E o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que foi um pouco pensado para isso, não é, manifestamente, não é? E, portanto, terá de ser totalmente mudado. Enfim, sobre a Caixa Geral de Depósitos, essa questão é uma questão, evidentemente, eminentemente política. Como eu estou apenas aqui como indigitado e não como administrador do Banco de Portugal, posso exprimir-lhe a opinião como cidadão, que efetivamente considero que no quadro atual e mesmo até em quadros anteriores, o que não significa que a instituição não possa também ter um percurso para fazer nesse enquadramento jurídico, que de facto seja um banco mantido como integralmente público, não é? Isso é a minha opinião, mas essa, como é evidente, é uma opinião que eu, repito, exprimo aqui apenas como cidadão e nada mais. A questão do Banco Mau, agora não no sentido do BES, que foi um banco objeto de uma medida de resolução e ficou com os ativos piores, mas a criação do tal veículo, não é, que concentra um conjunto de ativos problemáticos, aliviando assim o balanço dos bancos. Eu diria o seguinte, nós já tivemos uma experiência disso que foi com a Finangeste. É uma empresa, enfim, que no seu tempo histórico cumpriu uma parte da sua função. Agora, eu aí, sinceramente, não lhe vou poder manifestar uma opinião por este ou aquele modelo pela simples razão de que não estudei o assunto a fundo. Quer dizer, isso certamente terá de ser visto com todo o cuidado, tem um conjunto de implicações. Diria que, embora o contexto atual seja diferente, se for possível, e no quadro europeu, uma solução, digamos, que não se foque no banco A, B ou C, mas possa ser uma solução um pouco mais sistémica, eu diria que, face à dimensão dos problemas, provavelmente isso poderá ser vantajoso. Agora, isso depende muito de como é que isso se faz, quem é que suporta os custos, como é que as autoridades europeias o aceitarão. É uma matéria, certamente, onde haverá muito, mas mesmo muito, para negociar. Sobre o novo banco. Bem, eu, o novo banco, a nacionalização de qualquer ativo é também uma decisão política, como todos sabemos. Portanto, o que eu posso dizer é aquilo que é um facto neste momento. Há um processo de venda do banco, que está em curso, está na instituição, enfim, no Banco de Portugal, portanto, é isso que está a fazer. Integrando-me nela, certamente essa posição está definida. Agora, para já, é com esse quadro que lidamos, e é esse quadro que está em cima da mesa, independentemente de todo o contributo e o debate que possa haver sobre a matéria, mas para já o que nós temos é uma segunda tentativa de vender o banco. É isso, neste momento, que o Banco de Portugal está a tentar fazer. Uma questão final, que é realmente muito interessante e que está um bocadinho, na minha maneira de ver os assuntos, na gênese dos problemas da União Monetária. Porque, precisamente, uma das coisas que foi dita quando a União Bancária se criou, que foi que, cá está, agora é que vem aí a quinta essência, a nova maravilha, e que vai resolver o problema da crise do euro. Não, não vai resolver. O problema da crise do euro, entre outros aspectos, tem uma questão de base e que vai um pouco nesse ponto que refere, que é o seguinte. Em 1977, porque, vamos ver, a tentativa de fazer a União Económica e Monetária não é uma coisa só de Tratado de Maastricht, já vem do passado. Já vem dos anos 70, com o Plano Werner, tudo isso. E houve um relatório sobre finanças públicas, o relatório McDougall, que disse, para a União Económica e Monetária Europeia funcionar de modo satisfatório, o orçamento da União tinha de ter uma dimensão à volta de 5% do produto da União. Tem um, atualmente. Portanto, quer dizer, há todo um conjunto de transferências que são asseguradas no orçamento federal, por exemplo, na União Monetária, que é o dólar, pelo orçamento federal. E, portanto, toda essa questão que os economistas sabem bem, dos choques assimétricos, etc., tem aqui realmente problemas que não são fáceis de resolver e que se agravaram, no sentido de se construir uma solução racional, pelo modo como se lidou com a crise em 2010. Porque, na minha visão das coisas, se o Banco Central Europeu, por exemplo, em 2010 tem feito o que fez em 2012, talvez a história pudesse ser diferente e, independentemente da questão da insustentabilidade das políticas nacionais de alguns Estados, que é uma coisa que tem que ser considerada no seu próprio plano, mas se o Banco Central Europeu tem feito em 2010 ou fez em 2012, provavelmente os resgates poderiam não ter sido necessários e com toda a carga de ressentimento que a partir daí se gerou entre os, não há que ter medo de dizer, entre os povos europeus. Há uma divisão hoje profunda entre a maneira como os diferentes povos olham para o fenómeno da União e como estão a ser tratados. E isso inibe soluções mais arrojadas que, noutro contexto, poderiam ser possíveis.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, Sr. Doutor, e agradecer-lhe ter vindo aqui hoje e também aquilo que nos disse na sua exposição inicial, porque, de facto, independência não é sinónimo de não resposta perante o Parlamento. E aquilo que disse quando aqui veio, que obviamente que era uma característica do cargo e do Banco de Portugal e, aliás, dos bancos centrais de uma forma geral, o facto de serem inamovíveis e de serem independentes, isso não significa que não sejam responsáveis e responsabilizados e que não prestem contas perante o Parlamento. Pelo contrário, uma coisa está relacionada com a outra e ainda bem que interpreta a sua vinda neste sentido. A primeira pergunta que lhe queria fazer era uma pergunta geral do que é que serão as prioridades do ponto de vista da supervisão neste seu mandato. E aquilo que disse, e que eu relacionarei com a parte que é da competência europeia, da supervisão, que é hoje em dia, e é importante que tenhamos isso presente, que é hoje em dia quase toda, e portanto nós muitas vezes procuramos no nosso âmbito e procuramos soluções que na realidade temos que procurar já no âmbito europeu, mas eu perguntava-lhe se conseguia fazer esta distinção, se me conseguia dizer, do ponto de vista da supervisão no Banco de Portugal, quais é que são as grandes prioridades e os grandes desafios. E também deste último ponto de vista daquilo que nos disse e da parte mais europeia, gostava também de lhe colocar algumas questões, porque mencionou um aspecto que eu creio que é em absoluto verdadeiro, é que cada vez mais há uma divisão dentro da Europa entre aqueles que provavelmente se sentem satisfeitos com o que têm e até acham que os outros países deviam fazer um esforço maior, e alguns países que acham que aquele sistema não está a funcionar da forma como deveria. E Portugal teve, no passado muito recente, não apenas no passado muito recente, mas também no passado muito recente, uma experiência, que é a experiência do BANIF, e que levanta questões muito, muito relevantes do meu ponto de vista. E sendo o Soutor eu diria quase um especialista em bancos que correram mal, e não digo isto no mau sentido, digo isto apenas no reconhecimento dessa realidade, se também do ponto de vista do BANIF não lhe parece que, quer do ponto de vista português, quer do ponto de vista europeu, as coisas não deveriam ter corrido de forma substancialmente diferente. Em terceiro lugar, e relacionada com a questão do futuro, eu queria lhe perguntar a sua opinião em relação a esta questão que tem sido abundantemente debatida, e ainda hoje foi mais um exemplo de um dia do tal veículo, ou banco mau, ou bad bank, ou o que se lhe queira chamar, no fundo uma forma qualquer de resolver o problema do crédito mal parado na banca. E eu gostava de ver abordada a questão do seguinte prisma, porque muitas vezes se parte do reconhecimento de uma realidade, que é que de facto existe na banca um montante muito substancial de crédito mal parado, mas muitas vezes parte-se do pressuposto de que, se resolvermos este problema, resolvemos quase todos os problemas. E eu acho que há aqui dois problemas diferentes que são complementares e que não podem ser vistos separadamente, mas que são diferentes. Um é um problema que é sobretudo económico, das empresas não financeiras, que por um lado estão em muitos casos sobreendividadas, e é verdade que, embora tenha havido uma grande retração da concessão de crédito nos últimos anos, nós continuamos a ter níveis de endividamento nas nossas empresas muito elevados, ao mesmo tempo que temos um tecido empresarial que cada vez mais se queixa que não consegue aceder ao crédito, que não consegue ter acesso a esse mecanismo que é fundamental muitas vezes para projetar um investimento, e por outro lado temos o problema dos bancos e dos seus balanços, onde de facto estão registados ativos que provavelmente valerão menos do que aquilo que lá está registado, ou está lá registado como ativo, um crédito que dificilmente será recebido ou será cobrado. E eu muitas vezes vejo abordar, e os dois problemas sendo diferentes são complementares, como se percebe. O que eu gostava era que me dissesse qual é a sua visão sobre esta questão e esta criação deste veículo, e se lhe parece que resolver o problema dos bancos resolve necessariamente o problema das empresas não financeiras e da economia, porque eu creio que um não resolve necessariamente o outro. Eu não sei se é possível resolver um deles sem resolver o outro. Não acha que haja esta necessária ligação, porque a simples criação de um veículo só por si, sem mais, sem outros cuidados, eu creio que poderá ou não resolver o problema do balanço dos bancos. Não me parece que resolva este problema económico, e enquanto não o resolvermos também dificilmente vamos ter um sistema financeiro são, porque é difícil, a não ser que há países que se desenvolveram nesse sentido, mas num país como Portugal é difícil, enquanto a economia não estiver a funcionar com normalidade e com regularidade, também que o sistema financeiro o seja. E, sobretudo, também como é que se resolve com a criação de um veículo o problema dos bancos, se isso não implicar uma injeção de dinheiro público ou uma garantia pública, que é uma forma de injetar dinheiro para o futuro, que eu acho que às vezes ainda é pior, não é? Porque, ao menos, do ponto de vista do presente, sempre sabemos com o que contamos. Porque eu também não consigo destrinçar aqui como é que isso é possível, a não ser que se mantenha toda esta ficção, digamos assim, contabilística. E depois, há algumas perguntas que não são de fundo, mas são perguntas muito concretas. Uma sobre uma discussão que ainda hoje aqui à tarde repetimos, mas que é já antiga, dos modelos de supervisão, de pôr de um lado a supervisão comportamental e do outro a supervisão prudencial, no fundo reunindo, fazendo uma recomposição institucional da supervisão, se acha que isso que faz sentido, que faz sentido estudar, ou que por outro lado não faz sentido nenhum. Em segundo lugar, o Conselho Nacional de Supervisores, o Souto já se referiu a isso, e disse até é preciso encontrar mecanismos institucionais de coordenação de todos os supervisores financeiros e disse qualquer coisa como isto: o Conselho Nacional de Supervisores poderia ser-lo, mas manifestamente não é. Eu concordo em absoluto, é que manifestamente não é. O que eu pergunto é que mecanismos institucionais são estes que nós podemos encontrar para que haja esta concertação, porque de facto quando já há uma lei que diz que há um órgão cuja única função é fazer com que os supervisores financeiros se coordenem e ainda assim essa coordenação não existe, como é que isto pode fazer-se na prática? E por último, também em relação a uma questão que surgiu não muito recentemente, mas que cada vez mais está a ser discutida, que é a questão das taxas de juros negativas e da política das taxas de juros negativas, como é que isso afeta a banca, porque obviamente afeta a sua rentabilidade, e também como acha que deve ser repercutida entre bancos e os seus clientes, ou os seus consumidores, ou os mutuários, ou como se lhes queira chamar, como é que deve ser repercutida, se esta repercussão deve ser feita no passado, exatamente como está prevista contratualmente ou não. Qual é a sua posição? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Só uma pequena nota, eu não sou propriamente especialista em bancos que correram mal. Eu sou especialista em tentar resolver os problemas que ficaram nos bancos que correram mal.
Eu faço isso. São coisas diferentes. Eu deixei claro que era no bom sentido, não quero que permaneça a dúvida. Deixei claro que é. Antes, pelo contrário, é recuperar o que ainda resta dos bancos em que outros têm a responsabilidade por ter corrido mal.
E também foi só desde 2010 para a frente, portanto, foi só um período mais curto. Bom. Repare, temos aqui algumas questões que já intersetam com outras que foram colocadas. Quanto às prioridades da supervisão, enfim, corro aqui um bocadinho o risco de ser talvez repetitivo, mas para já cabe ao Conselho de Administração do Banco de Portugal, sob proposta do Governador, fazer a distribuição de pelouros. Isso ainda não está sequer feito, não é? Naturalmente que depois, como é óbvio, todos os administradores participam em todas as decisões, mas, quer dizer, as prioridades nesta matéria, enfim, têm de ser definidas pelo coletivo, que é, enfim, composto pelo Conselho de Administração, pelo Governador, ao qual eu naturalmente espero dar, digamos, irei dar o meu contributo, enfim, se a digitação se confirmar, mas, quer dizer, neste momento seria poder estar a vincular-me a aspectos que acho que é melhor, numa perspectiva talvez um pouco institucionalista, quer dizer, defender no próprio Conselho. A questão do veículo. Bem, eu disse há bocado ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, já no fundo nessa linha, quer dizer, que essa necessidade parece estar identificada é um facto, que já foi feito em vários outros países também. O modo como podemos lançar-lhe mão vai ter que ser, sem dúvida nenhuma, negociado entre as autoridades portuguesas, nas suas diferentes composições, e as autoridades europeias. Eu admito também, e nisso aliás concordaria consigo, por isso é que esta situação é extremamente complexa, é que há bancos, manifestamente, com problemas no balanço, mas também a economia não lhes propicia que esses problemas sejam amortecidos por um pujante crescimento, por exemplo, não é? Por outro lado, de maneira que há um problema económico e um problema da banca. Não é, digamos, totalmente garantido que, melhorada a condição de operatividade, até de rentabilidade dos bancos, a economia só por si corresponda plenamente, sobretudo num contexto de tão grande inserção nos mecanismos internacionais. Mas é um facto também que, pessoalmente, eu considero que isso pode, sem dúvida nenhuma, ajudar. Agora, lá está, é como diz, por isso é que é um trabalho que terá de ser muito, digamos, tecnicamente apurado para não gerar outro tipo de desequilíbrios. Portanto, eu acho muito bem que esse assunto tenha sido posto na agenda. Mais do que ser posto na agenda, acho que deve, obviamente, e está certamente, eu não tenho essa informação, porque não é suposto tê-la, a trabalhar-se nisso e a construir modelos para lidar com esta situação. Porque, lá está, por exemplo, a Suécia, nos anos 90, teve uma crise bancária gravíssima, gravíssima. E, no entanto, e sem resoluções, quer dizer, não havia todos estes enquadramentos, não é? Aliás, só entrou para a União Europeia em 95 também, não é? Resolveu o problema, resolveu, o Estado, enfim, interveio maciçamente, mas depois houve realmente uma capacidade dessas intervenções serem recuperadas. O meu problema, quer dizer, a questão não é tanto como o Estado intervém, ou se intervém ou se não deve intervir, mas qual é o resultado da intervenção? Esse é que é o ponto. Porque se efetivamente nós tivermos uma intervenção esclarecida, que alcança os seus objetivos, ficamos a ganhar com isso. Agora, se fazemos a intervenção, praticamente não resolvemos nada, ainda ficamos com problemas maiores. Então, não é tanto saber se devemos intervir ou não, mas como, através de processos, de modo competente e com os mecanismos adequados. Sobre a questão, enfim, que é também muito conhecida, enfim, da subcapitalização das nossas empresas, enfim, creio que, enfim, há até uma missão constituída para estudar esse problema e, portanto, certamente irá apresentar as suas propostas nessa matéria, não é? E todos esperamos com bastante interesse, porque será certamente um ponto que está realmente a estrangular bastante a potencialidade do nosso crescimento. Relativamente aos modelos de supervisão, eu, enfim, até escrevi realmente já algumas coisas sobre isso, e o que me parece, já o disse há um bocadinho há pouco, não há um modelo de supervisão ideal. Quer dizer, nós não podemos pegar no dizer, não, isto o modelo, por exemplo, os ingleses avançaram para a Financial Services Authority, um modelo mais unificado, e foi um fracasso total, tanto que recuaram, não é? Portanto, quando nós vimos na crise financeira, tanto atingiu países com o Twin Peaks, com sistemas tripartidos, com modelos mais unificados. O problema não é... O modelo institucional é importante. Não vamos dizer, então o modelo institucional não interessa para nada. Não, interessa bastante. A matéria de estudo pode ser melhorada, há melhores que outros, depende de várias coisas. Temos também, depois, a questão da articulação na Europa já neste momento, que já aponta talvez para um certo caminho. Mas não pensemos que os modelos resolvem o problema. O problema da crise financeira teve muito mais a ver com as características desta fase da globalização financeira e um excesso de dívida, que é uma realidade, dívida privada também, sobretudo, eu até diria, que causou esta questão. Agora, como é que, no nosso caso, essa articulação entre supervisores pode ser melhorada? Repara, a lei existe, mas é curta, no caso do Conselho Nacional. Isto é, o Conselho a meu ver, deve ser uma... Aliás, o livro branco, enfim, nesse aspecto, pelo menos nesse aspecto, realmente acrescenta algumas coisas. Eu próprio também, enfim, escrevi alguma coisa sobre isso. E, de facto, o que é que se pode fazer? Pode, primeiro, tornar... Não é o ser instituição por ser instituição, não é arranjar, criar mais instituições, mas quer dizer, dotar de uma base institucional sólida, de ser uma estrutura pequena, mas ágil, com um pensamento próprio, no sentido de tenha gente recrutada, que não venham só dos reguladores, e onde haja, digamos, eventualmente uma distinção mais entre o aspecto macroprudencial, onde o Banco de Portugal tem de ter uma palavra decisiva, mas se calhar nos outros aspectos haja um regime, digamos, mais partilhado entre os reguladores, não é? Nesse sentido, portanto, acho que, embora a lei só por si não resolva, e os senhores sabem bem isso, que são os legisladores por excelência, nenhum problema, pode contribuir, porque o que resolve o problema é aquilo que nós fazemos com a lei, não é? E isso é que é decisivo. Como dizia alguém, noutro plano totalmente diferente, para cantar não importa só a voz, importa aquilo que se faz com ela, não é? E aqui é também uma coisa, se não houver uma prática, se não houver uma vontade, se não houver um espírito que favoreça, digamos assim, esse trabalho de conjunto, que eu pessoalmente valorizo muito, naturalmente podem existir muitas disposições, mas se não lhes dermos alma, se não lhes dermos substância, elas acabarão por ser letra morta. Não sei se deixei alguma questão, se calhar deixei, mas...
Terá ainda a oportunidade. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Luís Máximo dos Santos e agradecer os esclarecimentos que prestou até ao momento. Numa das suas respostas anteriores, disse que o que se passou de 2008 para a frente foi um verdadeiro terremoto. E estou a citar uma frase que disse hoje aqui, é verdade, foi um verdadeiro terremoto e os contribuintes foram chamados para entrar com milhares de milhões de euros. Na realidade, a nível da União Europeia, 2 milhões de milhões de euros de ajudas diretas e indiretas ao sistema financeiro, à banca, para impedir que o sistema financeiro colapsasse. E perante isto, e obviamente que era esta uma situação gritante, os contribuintes eram chamados com o dinheiro dos seus impostos, dos seus salários, das pensões, das prestações sociais, com as funções sociais de Estado, a saúde, a educação, etc., eram chamados a salvar um sistema financeiro que tinha tido uma má gestão, ou mesmo, em alguns casos, uma gestão danosa, e, perante isto, era, obviamente, necessário fazer qualquer coisa. E, a nível da União Europeia, essa qualquer coisa foi a União Bancária. Criou-se a União Bancária e foi criada com um objetivo, foi proclamado, de controlar os bancos, o sistema financeiro, evitar que fossem os contribuintes a pagar a fatura dos desmandos dos banqueiros. Na realidade, este era o objetivo proclamado, mas na realidade, em nossa opinião, PCP, havia outros dois objetivos centrais na criação da União Bancária. Por um lado, criar uma ilusão de que relativamente ao sistema financeiro estava a fazer alguma coisa, para deixar basicamente tudo na mesma, porque obviamente havia uma reação muito negativa dos contribuintes ao facto de terem sido chamados ano após ano para salvar os bancos privados. Portanto, era preciso mostrar que estava a fazer alguma coisa, criando essa ilusão, mas também para favorecer o processo de concentração do setor bancário ao nível da União Europeia em alguns megabancos. Aliás, isso foi bem visível na questão do BANIF, com interferências diretas da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, no sentido de que o BANIF fosse vendido a um grande banco, uma grande instituição bancária da União Europeia, como aliás acabou por ser. As questões que eu queria colocar sobre isto e as que são seguidas são as mesmas que coloquei à doutora Elisa Ferreira na audição anterior e coloco as mesmas questões, porque para nós são questões importantes, gostávamos de conhecer o seu pensamento. Como disse há pouco, se tivesse já indigitado, exercer funções, provavelmente não poderia dizer certas coisas, mas como ainda não foi, pode, como cidadão, expressar a sua opinião e o conhecimento da sua opinião.
Isso foi um descuido meu.
Mas o conhecimento da sua opinião, do seu pensamento sobre essas matérias, é importante até para as funções que irá, em princípio, exercer. Portanto, eu começava por lhe perguntar se considera que os mecanismos criados no âmbito da União Bancária, eu já percebi, tanto que é um entusiasta da União Bancária, perguntava-lhe se considera que os mecanismos criados no âmbito da União Bancária impedirão que os contribuintes sejam chamados no futuro novamente a pagar os problemas da banca privada. Se considera que todos os mecanismos criados no âmbito da União Bancária e a criar, estão previstos, cuja criação está prevista ainda, se isso impedirá que os contribuintes sejam no futuro chamados, ano após ano, a pagar os problemas dos bancos privados. Queria-lhe também perguntar, a propósito da União Bancária, como impedir que, neste âmbito, os bancos portugueses sejam controlados por entidades estrangeiras. Porque um processo de controle da nossa banca privada por parte de bancos estrangeiros tem estado a avançar e não é preciso muito para conseguirmos imaginar um futuro não muito longínquo em que toda a banca privada, no essencial a banca privada, estará dominada por grupos estrangeiros. Nós costumamos dizer, se queremos uma banca nacional, então tem que ser uma banca pública. Porque, no caso da banca privada, com a liberdade de circulação de capitais, acabam inusoravelmente por cair nas mãos de outros grupos maiores estrangeiros que passam a controlar essa banca privada. E como é que impedir isto? Que Portugal fique privado de um mecanismo tão importante como é o setor bancário, que, se lá controlado por interesses alheios ao interesse nacional, terão os seus objetivos, os seus planos, mas não estarão, com certeza, a pensar, em primeiro lugar, no interesse nacional. E como é que se garante exatamente isso na União Bancária, a defesa do interesse nacional? Como é que conseguimos garantir a defesa do interesse nacional neste quadro que tem vindo a ser criado da União Bancária? Agora, passando um pouco para a situação nacional e para aquela sucessão de escândalos, de problemas gravíssimos que foram sucedendo na banca privada portuguesa ao longo dos últimos anos, que exigiram a utilização de milhares de milhões de euros de dinheiro, dinheiros públicos, dinheiro dos contribuintes, mais uma vez, dinheiro dos impostos, das pensões, dos salários, das funções sociais de Estado, que foram canalizados para a ajuda a esses bancos privados. O Estado intervia, salvava os bancos, limpava os bancos e, quando eles estavam limpos, prontos a gerar lucros, a dar lucros, vendia-os, regra geral, por tuta e meia. E eu pergunto-lhe como é que avalia esta sucessão de escândalos na banca privada. Provavelmente não será apenas uma sucessão, um azar, temos a sucessão de más gestores. Provavelmente será mais do que isso. Como é que avalia esta sucessão, ano após ano, num processo que não parece ter fim? E como é que avalia também a utilização de dinheiros públicos para acudir aos bancos privados, quando eles têm problemas? E pergunto-lhe, obviamente, neste contexto, se admite, gostava de conhecer a sua opinião pessoal, se admite que em Portugal o Estado possa assumir o controle do sistema financeiro, portanto, passando a geri-lo na ótica do interesse público, no interesse de Portugal e dos portugueses. Ou se considera, pelo contrário, que não, que além da Caixa Geral de Depósitos, que já referiu aqui, deve ser mantida integralmente como banco público, que disse isso, se à parte da Caixa Geral de Depósitos, entende que o restante sistema financeiro é continuar privado, como é agora, e o Estado, recorrentemente, ano após ano, a ir lá pagar os incêndios que são criados pelos banqueiros. Depois, a questão da supervisão. Estes problemas foram sucedendo, ano após ano, banco após banco, e tudo isto se passou debaixo do nariz do supervisor, que não foi incapaz de impedir aqueles problemas. E o facto é que eles foram surgindo, o PPN, o BES, agora mais recentemente o BANIF, e eu perguntava-lhe como é que avalia a ação do Banco de Portugal neste contexto. Considera que foi adequada, que fez tudo o que estava ao seu alcance fazer, o problema é que não tinha instrumentos, a legislação não lhe permitia atuar de outra forma, Será que a supervisão é incapaz de atuar quando do outro lado os supervisionados não são idóneos, não são sérios e escondem informação, enganam deliberadamente o Banco de Portugal? Como é que avalia o papel do Banco de Portugal nesta sucessão de escândalos? Eu sei que há pouco, quando lhe colocaram uma questão assim desta natureza, o Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos remeteu isso para as comissões de inquérito. As comissões de inquérito logo apurarão estas questões todas. Com certeza, as comissões de inquérito duas estão concluídas, uma está em curso, mas o que me interessava aqui era ter a sua opinião, sendo indigitado para estas funções, como é que viu a ação do Banco de Portugal em todo este processo.
Deputado Paulo Sá, terminou.
E vou terminar, Sr. Presidente, com a pergunta se considera que é possível no futuro, com as necessárias alterações legislativas, a melhoria da supervisão e da regulação, se é possível impedir no futuro a repetição destes fenómenos, ou e se as pessoas podem dormir descansados, ou se, pelo contrário, estamos sempre à espera qual vai ser o próximo banco com problemas, quantos milhares de milhões de euros vai custar aos contribuintes esse próximo banco, ou se podemos dormir descansados, na sua opinião. Quais são as suas perspectivas? Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigado, deputado Paulo Sá. Dr. Luís Máximo Santos, é a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá, eu fazia-lhe só pedir só um esclarecimento. Eu não percebi se me disse que achou que eu era um entusiasta ou não era um entusiasta da União Bancária.
Eu disse que me parecia que o Sr. Doutor era um entusiasta da União Bancária.
Não.
Pareceu-me que ser um entusiasta foi isso que eu disse.
Não. Muito bem. Talvez até possamos começar por aí. Eu pelo menos procurei deixar claro das minhas intervenções, se a questão se puder colocar assim, que não sou um entusiasta designadamente do mecanismo de resolução. E o mecanismo da supervisão única, o mecanismo único de supervisão, estamos também para ver os resultados efetivamente que vai dar. A União Bancária foi um passo de larguíssimas consequências e que não teve na sociedade portuguesa o debate que justificava e merecia. Isso é o que eu penso. Agora, eu penso que... agora veja, nós estamos numa situação pior que a União Bancária em si, se quisermos pôr a questão assim, é o estado em que nos encontramos, que é uma espécie, estamos a meio caminho da ponte. Porque hoje o Banco Central Europeu tem poder para revogar a licença de um banco e, portanto, ele entrar em liquidação, mas o sistema de garantia de depósitos que vai ter que os honrar é o Fundo de Garantia de Depósitos Nacional. Portanto, estas assimetrias e este caráter incompleto e este período de transição é muito complicado. Portanto, a minha visão não é assim tão benigna e, aliás, mais, eu tive a ocasião também de referir que não me parece que a União Bancária só por si possa ser a base da resolução dos problemas atinentes ao modelo do euro, designadamente pela insuficiência que o orçamento da União tem e pelas insuficientes transferências que realiza. Sobre a questão do setor financeiro, bom, isso aí, evidentemente, são opiniões de facto. Eu entendo que é fundamental que exista um setor privado no setor bancário forte. Era isso que eu acho que era desejável. Agora, porque também não podemos associar, digamos assim, estes casos que ocorreram, por definição, a todos os bancos privados. Nós temos aí exemplos de bancos privados que não houve problema absolutamente nenhum e extremamente bem geridos. Portanto, uma coisa, a meu ver, é uma posição assegurada no contexto do setor financeiro pela Caixa Geral de Depósitos, outra coisa é o restante em que, o setor privado, o capital estrangeiro, tem um papel a desempenhar. Agora, evidentemente, era preferível que fosse capital com proveniências diversificadas, até porque se for muito concentrado no país A ou no país B, não interessa qual, também sujeita as casas-mãe ao risco que depois se pode repercutir aqui que esses países possam ter. Portanto, nesse aspecto, quanto mais diversificado for o capital estrangeiro que aflui a Portugal, melhora para efeito, designadamente, da sua participação no setor bancário. E, portanto, enfim, as intervenções do Estado podem às vezes ser temporárias, como foi no caso da Suécia, muitas vezes até podem propiciar retornos interessantes para o Estado. Tudo depende da maneira como elas forem feitas, como elas forem executadas. Porque veja uma coisa também, Sr. Deputado. Imagina que não se socorria um banco, não é? Um banco até de grande dimensão. E o banco, face a uma ausência de recursos públicos, que não intervinha, por isso é que eu disse há pouco, sempre houve relação entre Estado e banco, e o banco colapsava. O Sr. Deputado depois iria perguntar, desde logo, várias coisas. Por exemplo, os depósitos garantidos estão completamente assegurados? O que é que sucedia às pequenas e médias empresas que perdiam poupanças, que iam depois reclamar, como foi no caso do BPP, e só vão receber ao fim de algum tempo? Quer dizer, é que a clientela, não é, são os portugueses, não é, nas suas multitudes, nas suas diferentes origens e proveniências sociais. E nesse sentido, portanto, as intervenções do Estado, usar essa expressão do ao auxílio a uma entidade privada com capitais ou recursos públicos, pode ser uma medida inteiramente justificada pela defesa do interesse público, porque o contrário é que podia ser exatamente muito mais, quer dizer, gerar empobrecimento, não é, de uma forma espiral, o tal efeito contágio. Quer dizer, a ideia de que os bancos purissimamente, por isso aliás é que tradicionalmente isso ocorria. Agora, o que tem que ocorrer é com um modelo de racionalidade, e, efetivamente, se há uma intervenção, o Estado tem que ficar a liderar a instituição, pelo menos quanto às decisões estratégicas, tem que ter um papel determinante sobre o seu rumo. Agora, não, o facto de nada fazer, não é, pode ser aliás o melhor passaporte para registar perdas tremendas que atingem todas as classes sociais sem distinção. E isso, evidentemente, isso repercute na cadeia económica, não é? E isso, evidentemente, depois gera também fenómenos de recessão, de quebra da confiança e todos os aspectos. Portanto, quer dizer, eu acho que esse ponto tem que ser sopesado, não é? E, aliás, por isso, eu também tenho algumas dúvidas sobre o modelo da resolução, porque quando se diz que, mas entram os obrigacionistas, mas os obrigacionistas muitas vezes nem sempre são fundos ou instituições, mas mesmo quando são fundos, e as pessoas que têm as suas poupanças confiadas a eles, fundos de pensões, etc. Portanto, a ideia própria do bail-in, que parece, digamos, muito atrativa, não é? Dissemina mais os custos e, em última análise, e aí, Sr. Deputado, talvez tendesse a concordar consigo, pode não excluir a possibilidade dos contribuintes virem também a sofrer de outra maneira, porque há muitas maneiras dos contribuintes serem atingidos. Portanto, nesse aspecto, a questão, sobre a questão do Banco de Portugal, vamos lá ver. Nós o que temos aqui, talvez, de pôr o enfoque, ou pelo menos eu gostaria de o fazer, é na qualidade da gestão. Que, aliás, agora, com as regras de governo, a qualidade da gestão é muito importante. Porque, efetivamente, se nós tivermos alguém a gerir as coisas de uma forma pouco profissional, de uma forma até em relação a certos interesses dolosa, de forma preferencial, por critérios que não são os adequados, certamente que o Banco de Portugal tem a obrigação, em alguns casos, consoante os instrumentos que dispõe, de impedir que isso aconteça. Mas há uma responsabilidade primária que não pode ser omitida. Quer dizer, hoje a batalha por uma gestão na área financeira ética, uma questão reputacional, é uma batalha crucial. Porquê? Porque isso é que induz confiança, não é? Se nós tivermos a percepção, e mais do que a percepção, e se for uma realidade de que um determinado banco é gerido com critérios sólidos, as tal de gestão sã e prudente, bem, as pessoas aí ficam com outra confiança, não é? E, portanto, o Banco de Portugal, efetivamente, certamente, repare, na crise financeira, quase com exceção do Canadá, como eu lhe digo, enfim, no mundo ocidental, houve problemas em todos os lados, com supervisões muito trabalhadas, do Reino Unido, enfim, a alemã, a francesa, os Estados Unidos é um caso diferente, e não deixaram de ocorrer.
Eu pedia para convergir para os finalmente.
Eu vou convergir rapidamente, dizendo então só isto. Agora, isso não impede, evidentemente, e acho que isso tem sido feito, tem sido feito, e terá de continuar, é um processo de melhoria sempre, como eu disse há pouco, a qualidade do desempenho das instituições é crucial para o desenvolvimento económico.
Muito obrigada. Agradeço ao Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira a substituição que me fez aqui. Vamos entrar então na segunda ronda. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano, mas antes eu vou explicar ao Sr. Candidato que esta segunda ronda é de intervenções de 5 minutos por cada grupo parlamentar, são consecutivas e depois a resposta é no final e tem o mesmo tempo que tiver a soma dos tempos, correspondente à soma dos tempos. Muito bem, Senhora Deputada Margarida Mano.
Eu penso que não ocuparei os 5 minutos, enfim. Eu queria falar ou voltar a duas questões. Uma das questões que já tem sido aqui abordada por quase todos e, portanto, já o setor já teve a oportunidade de referir, tem a ver com a arquitetura da supervisão europeia e, nomeadamente, a articulação entre o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais. Porque o artigo 127 do Tratado de Funcionamento da União Europeia diz que o Sistema Europeu de Bancos Centrais contribuirá, penso que é a expressão, para uma boa condução das políticas desenvolvidas e esse contribuirá, esse dever de contribuição, a questão que eu coloco é se não é demasiado ténue, ou seja, se na prática não se assiste a uma bipolarização entre quem decide a política monetária e quem supervisiona as instituições de crédito, e claro que estou a falar num contexto onde a União Bancária tem todas as limitações que o Sr. já referiu, o terceiro pilar que falta e com ele naturalmente uma digamos, diferentes, ou não há uma articulação completa do sistema. E portanto, de resto, o próprio Sr. Governador do Banco de Portugal, recentemente aqui na comissão do BANIF, disse que o que verificava é que havia quatro políticas setoriais que não são necessariamente consistentes, prosseguidas por quatro instituições europeias diferentes. E, portanto, eu gostava de, dada a sua experiência, no fundo, nomeadamente de direito europeu, que balanço faz do atual quadro normativo de articulação entre o Banco Central Europeu, os bancos nacionais, em matéria de supervisão, e eu refiro isto porque, para além disso, outros mecanismos que podem existir, nomeadamente, por exemplo, falámos aqui das comissões parlamentares de inquérito, nomeadamente ao nível de, quando as coisas correm mal, claro, ao nível de esclarecer e de questionar determinado tipo de responsabilidades, verificamos, pelo menos pela minha experiência recente aqui na Comissão do BANIF, que existem inúmeras dificuldades, porque os documentos não vêm das autoridades monetárias europeias, quando solicitadas, penso que neste momento são os únicos em falta, porque depois existem várias, enfim, dificuldades sobre se os responsáveis europeus podem ou não estar presentes nas comissões parlamentares de inquérito, esta, digamos, na sequência da carta, por exemplo, de Mário Draghi de ontem, várias questões se colocaram, nomeadamente considerando nós, e hoje penso que essa questão já foi aflorada, que o regulamento que regula, no fundo, a supervisão prudencial de 2013 da União Europeia esclarece que é possível, mesmo um cidadão não europeu, desde que com responsabilidades na supervisão, estar presente em sede parlamentar, artigo 21, enfim. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar, lembro, eu retiro aqui, 5 minutos, não é? Eu retiro aqui também uma frase que a União Europeia é perdida no seu labirinto, é um artigo do Sator em que diz a União precisa de um processo, já há uns anos, há 4, 3 anos, precisa de um processo decisório mais simples, que traga clareza à definição do papel dos diferentes protagonistas e seja um instrumento de eficácia na ação, mas que simultaneamente respeite os tratados e princípios que os informam. E, portanto, eu sei que isto já lhe foi perguntado hoje aqui, mas eu voltava a perguntar neste contexto se lhe fosse pedida uma opinião sobre a rearquitetura financeira da Europeia, ao nível da supervisão, que conselhos daria, sobretudo nesta relação Banco Central Europeu, bancos nacionais, parlamentos nacionais, Parlamento Europeu, enfim, eu diria que eram quatro. Fazer mais uma pergunta e que tem a ver com aquela questão que lhe coloquei, que pode de facto não ser muito relevante, mas que me questiono muitas vezes, relativamente à saída de um país do euro. Porque a Inglaterra não está no euro e, portanto, independentemente das consequências, nós podemos, não podemos, enfim, questionar. Mas quando olhamos para o caso da Finlândia, um caso de sucesso até há tão pouco tempo, não é? Enfim, e a questão que eu lhe pergunto é, do ponto de vista do mecanismo dos governadores dos bancos de Portugal e da zona euro, considera que isto é naturalmente uma questão, mas é uma questão que o Banco de Portugal deve ter um trabalho de casa feito no sentido de preparar não o que vai fazer, mas aquilo que podem ser os processos e os procedimentos a ter em conta face a um cenário deste género, ou não?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria saudar o Dr. Luís Máximo Santos, que tive o prazer de conhecer numa linha do seu currículo, ou seja, na altura em que preparámos o anteprojeto de lei de finanças locais, e tive muito gosto em trabalhar, em conhecê-lo nessa altura e trabalhar com ele. Desejar-lhe, obviamente, felicidades e que seja indigitado no cargo. Penso que tem as competências necessárias. Iria rapidamente para um conjunto de questões, do mais geral, talvez para o mais particular. A primeira questão de natureza geral prende-se com o seguinte. Nós ainda não temos a crise da dívida soberana ultrapassada. Na minha opinião, modesta, ela está adormecida. Está adormecida enquanto o Banco Central Europeu mantiver a política que tem estado a desenvolver de quantitative easing. E é importante recordar o papel do Banco Central Europeu nesta crise, porque talvez o Banco Central Português também tenha que desempenhar algum papel na crise, sobretudo em Portugal. Um resultado standard da literatura económica é que países com níveis de dívida como o nosso, cerca de 129% do PIB, a sua potencialidade de crescimento é muito baixa. Não havendo nenhuma solução para este encargo da dívida, significa várias coisas. Significa que o país terá que manter medidas de contenção orçamental até cerca de 2030, ou seja, sob alguns cenários, por exemplo, uns cenários feitos pelo Instituto de Políticas Públicas há pouco tempo, nós, mesmo com taxas de crescimento e superávites consideráveis, só em 2030 ainda teríamos um rastro da dívida pública no PIB de 91,4%. Portanto, nós teríamos que manter excedentes orçamentais muito elevados, seríamos incapazes, do ponto de vista de governo, de ter uma política orçamental relativamente expansionista, portanto, teríamos que manter uma consolidação orçamental. Então, nós temos aqui um problema, de facto, que é a questão da dívida pública. E tem havido uma reflexão sobre esta matéria. Eu acho que nós não devemos ter medo de refletir sobre esta matéria, obviamente não, pondo de parte qualquer questão de reestruturação, mas renegociação tem sido feita no passado, a gestão da dívida tem sido feita no passado. E mais concretamente, houve aí até umas propostas com os acrónimos de Madre e de Padre, que envolviam basicamente
digamos assim, o Banco Central, os bancos centrais nacionais abdicarem das receitas de senhoriagem que teriam, colocar isso num determinado veículo e, portanto, há aqui soluções, que não vale a pena agora discuti-las, não é isso que eu queria aqui, mas é, no fundo, saber da sua sensibilidade, na altura em que for, digamos assim, e se for indigitado, para o cargo, de perceber em que medida é que considera ou não que o Banco Central pode ajudar a uma solução para a dívida pública e naquilo que tiver ao seu alcance, ou a coisa é de tal maneira sagrada, digamos assim, as receitas, etc., que daí não pode haver nenhum bom vento. Portanto, esta era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com algo que aqui foi falado já, que foi a literacia financeira. Eu preocupo-me com a literacia financeira dos cidadãos em geral, mas preocupo-me sobretudo com os gestores das empresas públicas. Se há coisa que esta Casa da Democracia já provou, é que os gestores das empresas públicas, quando contrataram os contratos swaps, não sabiam, não faziam a mínima ideia do tipo de contratos é que estavam a assinar. Portanto, foi uma total irresponsabilidade, nem sequer alcançavam. Obviamente, é evidente que não compete ao Banco de Portugal ensinar aos gestores públicos, mas, quer dizer, bom, compete-lhe evitar riscos sistémicos no sistema financeiro, mas se calhar, deixava esta segunda questão aqui, em que medida é que o Banco de Portugal poderia fazer alguma coisa. A minha última questão tem a ver com, portanto, como jurista que é, eu estive a ler com cuidado a Lei Orgânica do Banco de Portugal e achei que aquilo, em termos de legística, não me parece estar muito bem escrito, mas eu sou economista e o problema deve ser meu. É que no artigo 5º diz o seguinte: o Banco de Portugal tem uma reserva de 10% dos resultados de cada exercício e diz também que podem ser constituídos, o Conselho de Administração pode definir outras reservas. E no artigo 53, mais à frente, diz que o resultado líquido do exercício é distribuído da seguinte forma: a linha A, 10% para reserva legal, a linha B, 10% para outras reservas. Portanto, o artigo 53 diz que vai constituir. Ora, nós não estamos a falar de miudezas. Este ano, relembro dois ou três números. Os resultados operacionais do Banco de Portugal foram os mais baixos dos últimos 5 anos, mesmo assim foram de 233 milhões, e portanto estamos a falar de 23,3 milhões, que é os tais 10% da reserva legal, e 23,3 que são opcionais. A minha leitura deste articulado, que não me parece muito bem escrito, é que isto é opcional, esta segunda reserva é opcional. Gostava de confirmar-se se é ou não é opcional, e depois o que é que acha sobre o uso desta reserva. Será que o Banco de Portugal, mesmo quando está com resultados mais baixos, não pode dar um bocadinho mais ao Orçamento do Estado? Eu pessoalmente gostava e acho que os cidadãos e os contribuintes portugueses gostariam.
Senhor,
muito obrigado.
Eu gostava que terminasse, muito obrigada, e tome a devida nota que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira não falou agora do número 4 do artigo 27, que exige 33% de cada género, tendencialmente, na configuração da administração do Banco de Portugal. Tome essa nota. É para ambos os géneros, Sr. Deputado.
Não, mas aqui está.
É para ambos os géneros.
Está assegurada agora a cota masculina.
Nós sabemos. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Máximo dos Santos referiu há pouco que, se o BCE tivesse feito em 2010 aquilo que fez em 2012, alguns dos efeitos da crise teriam evitado, nomeadamente os resgates. E ocorre-me dizer que não é o BCE, não tem o exclusivo das políticas erradas na Europa, portanto parece, antes pelo contrário, essa é a regra, a Comissão Europeia, o Conselho, portanto esta insistência no caminho da austeridade que acrescenta crise à crise, as políticas de empobrecimento que levam à retração da atividade económica, ao aumento das situações de incumprimento e ao agravamento da situação dos balanços da banca. Portanto, estamos aqui num ciclo recessivo, um ciclo vicioso, que não se vislumbra que venha ter um fim no curto prazo. Pergunto-lhe se partilha desta opinião ou não. Voltando à questão da arquitetura do euro, há aqui também um aspecto que distingue as competências do BCE por comparação com outros bancos centrais no mundo, que é o facto de ter uma missão nos seus objetivos apenas o controle da inflação e não o crescimento ou o emprego, como acontece noutros casos. Depois tem uma independência que é um dogma, a independência dos bancos centrais, que também nos bancos nacionais, também no BCE. Gostaria de ter um comentário da sua parte, como é que vê esta independência do BCE num caso concreto que foi a atuação perante o governo grego naquele episódio em que cortou o acesso dos bancos gregos à liquidez, que teve como propósito forçar o governo a tomar uma determinada decisão. Como é que vê essa atuação à luz dessa independência que é suposto o BCE ter, mas neste caso parece que se moveu por razões políticas? É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles.
Pela minha parte, está completa a audição.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Sá. Bom, então, Sr. Dr. Luís Máximo dos Santos, para responder.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, em relação às questões que a Sra. Deputada Margarida Mano colocou, uma delas, aliás, creio que intercepta um pouco também com a questão do Sr. Deputado Paulino Ascensão sobre o mandato do Banco Central Europeu. O mandato do Banco Central Europeu não pode dissociar-se do contexto em que a União Económica e Monetária foi construída. Vamos lá ver. O que é que historicamente a Alemanha sempre foi contra a União Monetária? Porque se sentia confortável com o seu marco alemão, que aliás é anterior à própria Constituição da República Federal da Alemanha de 1949. Foi o Conselho de Controlo Aliado que lançou o marco alemão. E, pelo contrário, a França, que tinha na sua política a defesa da criação da União Monetária desde sempre, porque pensava com isso amarrar um pouco a Alemanha. Acontece que, através, enfim, das sucessivos episódios da integração monetária europeia, mais ou menos estavam identificadas as vantagens e as desvantagens da União Monetária. Só que, com a reunificação da Alemanha, não há um elemento político absolutamente decisivo. Quer dizer, não tínhamos ilusões. Se não tem havido a reunificação da Alemanha, provavelmente não tínhamos União Monetária, porque o acordo nunca tinha sido dado da parte da Alemanha. O que é que aconteceu? Naquele contexto histórico, o chanceler Kohl entendeu, fez uma leitura e o presidente francês, no fundo, entendeu que a Alemanha ficaria muito melhor prisioneira, entre aspas, no contexto da União Monetária, fez a França, digamos, votar isso em referendo, e o chanceler, até concedendo à República Democrática Alemã a paridade de 1-1, aí violando a independência do Banco Central, que era contra, aceitou, quer dizer, abraçou isso como uma oportunidade única de conseguir a reunificação e inserir de vez a Alemanha no espaço que outrora fora seu. Ora bem, isto tem um significado, é que o Banco Central Europeu, em muitos aspectos, foi feito à imagem e semelhança do Bundesbank, que foram um conjunto de contrapartidas, entre as quais, digamos aí, ao nível do Estatuto, em que, por exemplo, o Estatuto da Reserva Federal é, de facto, diferente, designadamente na abertura que tem à prosecução do pleno emprego. Portanto, a Alemanha abdicou do marco que estava associado ao milagre alemão, não foi abdicar de pouca coisa, no fundo porque se sobrepôs um interesse geoestratégico superior de unificar o país. Bom, e por outro lado, entendia-se com isso que evitar uma deriva da Alemanha na parte, enfim, da França para outras situações. Por isso é que a história, enfim, é relevante. De maneira que Eu acho que a questão do mandato ser demasiado, talvez, restritivo, prende-se exatamente com esse aspecto. É uma questão que está na gênese do nascimento do Banco Central Europeu. Agora, ainda outra questão. Claro que há espaço para uma melhor articulação de todas estas estruturas. Isto está tudo a começar. O mecanismo de supervisão começou em 2014. Isto não é nada em termos históricos, não é? E, seguramente, há espaço também para melhorar profundamente a transparência. E aquilo que eu não gosto nunca, enfim, quando elas não são indispensáveis, de usar palavras estrangeiras, mas a tal accountability, quer dizer, a prestação de contas, no fundo, se quisermos pôr a questão assim. Isso há claramente espaço, até porque um dos grandes problemas com que estamos confrontados é que as democracias têm uma base nacional, isso é um facto, mas as políticas estão cada vez mais supranacionalizadas. E isto é um problema que não é fácil resolver, entre as duas lógicas. Porque, por um lado, também a ideia de que podemos retornar à soberania anterior é uma falácia, porque estes problemas não se iriam resolver. Se nós voltássemos ao escudo, seria uma moeda exótica, com um peso absolutamente nulo, e, portanto, também teríamos outro tipo de problemas. Portanto, eu, pessoalmente, sempre defendi a União Monetária Europeia, não como ela está neste momento a correr. Tenho que dizer sinceramente, porque acho que tem havido erros gravíssimos que podem comprometer tudo até num prazo mais curto do que se pensava. De maneira que, quanto à questão dos cenários, eu acho que os cenários extremos podem-se estudar, mas não se divulgam. É a maneira como eu vejo a coisa. Depois, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Bem, enfim, fez algumas afirmações que eu concordo, que a crise da dívida soberana está adormecida, efetivamente, não está realmente resolvida, a potencialidade de crescimento é baixa, é um facto. Se o Banco Central pode ajudar... para ajudar, no fundo, todas estas políticas monetárias do quantitative easing, etc., têm sido entendidas nessa perspectiva, mas não têm estado a resultar, não é? Para ajudar noutros enquadramentos, isso teria que haver quase uma revolução no ordenamento, não é? Porque com o ordenamento que existe, ele é demasiado limitado. E quanto mais divergência há entre os Estados, mais difícil é mudar o que quer que seja, não é? Portanto, teremos de tentar viver o menos mal possível neste quadro, pelo menos para já. Enfim, a questão do... Acho que foi bem colocada essa questão da literacia em relação aos gestores e não ao vulgar consumidor de produtos, mas, enfim, é uma questão que eu acho que aí não se prende com a questão do Banco de Portugal, na minha opinião, e o problema das reservas, eu não pensei nele, enfim, a fundo, conheço esses velanos que, aliás, tive a ocasião numa conferência onde estava presente, eles foram apresentados, mas o que é certo é que não vi terem tido, digamos, continuidade, ficaram ali muito acantonados num certo de grupo de académicos, mas para as grandes instituições eles acabaram por não passar. Agora, é evidente, se os problemas se agravarem, alguma coisa poderá ocorrer. Com maior diferença relativamente àquilo que temos tido. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Inascenção, eu não digo que... Repare, quando eu disse há pouco que o Banco Central Europeu, na minha perspectiva, devia ter feito em 2010, fez em 2012, não estou a dizer... Não foi numa perspectiva, quer dizer, nesse aspecto foi numa perspectiva crítica em relação ao BCE. Mas eu até acho que o BCE, em muitíssimos aspectos, tem tomado as medidas corajosas a partir de 2012, não pôde. Diria até mesmo mais. Talvez seja das instituições que depois de 2012, melhor, apesar de tudo, tem cumprido o seu mandato. E até com alguma coragem... no sentido de não se acomodar em excesso, ou até afrontando mesmo, o representante do Bundesbank e, de alguma forma, o modelo alemão, sendo que agora, por exemplo, há uma clara contestação a esta política das taxas de juros baixas, porque, diz, estão a erodir as poupanças dos alemães como se não tivessem a erodir as poupanças de todos os outros países membros, quero dizer. Portanto, eu não ponho, digamos, culpas no BCE que ele não tem. É mais um problema, de facto, de política, se quiser assim, em geral, do que qualquer outra coisa. A questão do governo grego, enfim, não a conheço em pormenor para ter uma opinião sobre ela, portanto, a única coisa que eu me recordo é que, não obstante isso, creio que o referendo, apesar de tudo, foi no sentido, num determinado sentido, não é? E, portanto, essa pressão acabou-se, se quiser entendê-la desse modo, que eu não conheço as razões que tiveram por trás dessa medida e, portanto, não gostaria de dizer nada sobre isso, também não tiveram esse impacto que implicitamente lhe estava atribuído.
Muito obrigada, Dr. Luís Máximo dos Santos. Muito obrigada pela disponibilidade para comparecer aqui na COFMA, para responder todas as questões e também para fazer a apresentação inicial. Eu julgo que ficamos, eu fico e julgo que todos ficamos tranquilos pela qualidade das intervenções e pelo conhecimento demonstrado. Será na sequência desta audição elaborado o relatório descritivo, que virá aqui à COFMA para ser discutido e votado, e depois será remetido ao Governo para instruir o processo de nomeação dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Por aqui julgo que é unânime que ficámos descansados relativamente à idoneidade e às qualidades e ao conhecimento que demonstra, que já era conhecido de muitos de nós, pelo que lemos, pelo que vamos acompanhando. Há aqui uma nota que reporta a impressões que tivemos aqui a trocar, que eu não posso deixar de referir. Será então um jurista que será potencialmente nomeado para o Conselho de Administração do Banco de Portugal. Nós estivemos a fazer uma pesquisa há cerca de 25 anos que não era nomeado um jurista para a administração do Banco de Portugal.
Não sei se seria esse o problema.
Também vamos ter. Também vamos ter uma mulher, que também ajuda muito, não é? Também ajuda muito. Faltamos aqui o Rui Manchete, 81-83. E agradeço então ao Sr. Dr. Luís Máximo Santos e desejo as maiores felicidades neste procedimento.